Minha gente, são 9:26, 9:26. Obrigado pela sua companhia, né? Pela sua companhia, pela sua audiência. Até às 10 da manhã nós vamos com você. Estou recebendo aqui o Vinícius, né? Vinícius é jovem empresário aqui do município de Natividade, né? Sob a batuta dele, né? Algumas empresas muito conhecidas, né? O Posto do Ari, o Colégio Padrão, tem a Wizard também. E o grupo está lançando um diferencial, né? Para o município, né? Avançando com novas tecnologias, novidades. E, enfim, nós vamos falar sobre esse assunto, que para mim também não deixa de ser uma novidade. Vinícius, bom dia, querido. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Wanderson. Bom dia, os ouvintes. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre inovação.
Vinícius, o BizuCash, o que é isso? Isso, as pessoas falam, peraí, mas que nome é esse? Que maluquice é essa? Vamos tentar destrinchar essa novidade para a gente aqui.
O BizuCash é um programa de fidelidade que a gente começou a rodar ele desde março, lá no posto do Ari.
Sim.
Então, ele surgiu da percepção que não adiantava mais a gente ficar fazendo promoções. Então, as promoções estavam alavancando muito pouco as nossas vendas.
Estava limitado já, né?
Estava limitado.
Exaurido, na verdade, né? Modelo, né?
O modelo também já estava muito desgastado, a gente tinha que convencer o cliente que valia a pena aproveitar aquela promoção. E aí a gente, bom, em vez de pensar em promoção, vamos pensar em fidelização de cliente, gerar valor para as pessoas que já compram com a gente. E daí surgiu o BizuCash, que é um programa de fidelidade baseado em cashback. Então hoje, quando o cliente vai no posto do Ari e ele é cadastrado no BizuCash, ele compra e recebe uma parcela daquela compra dele de volta. A gente deposita o valor na carteira dele e ele vai acumulando. Quando ele completa R$10, ele pode resgatar R$10.
Para quem não sabe, só para a gente deixar bem claro aqui, o cashback é você pagar um produto, comprar o produto e parte daquele valor retornar para você, não é isso?
Exatamente. E depois, no futuro, ele pode usar aquele dinheiro dele para comprar outros produtos.
Na prática, como é que está acontecendo aqui? Você, né, a sua empresa, lá o posto, parece que é a primeira empresa a acreditar na potencialidade dessa ferramenta, né?
É. Então, a gente começou a rodar o produto desde março. A gente, na verdade, fez cadastro em fevereiro e começamos a rodar o produto em março. Desde então, as vendas do posto cresceram razoavelmente, a quantidade de vezes que o cliente compra no posto aumentou, o ticket médio aumentou bem razoavelmente também. Quando a gente faz promoção por dentro do cashback, o ticket médio aumenta bastante. E assim, alguns clientes que não eram clientes do posto agora também estão comprando com o posto lá.
Perfeito. Vamos trocar aqui mais em miudinho. A vantagem para o cliente, na prática, é mais ou menos isso. É você, para o cliente. Né? Daqui a pouco a gente vai falar o lado do empresário também, porque isso não é uma ferramenta que está exclusiva lá para o posto. Aliás, está se buscando novas parcerias, não é isso?
Sim. Então, falando do cliente, a vantagem para o cliente é que ele acumula dinheiro de volta e ele pode gastar esse dinheiro em qualquer produto, e não só os produtos que, para a gente, vale a pena fazer promoção. Então, ele tem uma liberdade maior no que ele vai fazer com aquele dinheiro dele. Para os parceiros, futuros parceiros, o posto é o primeiro, a vantagem é que eles fidelizam os clientes dele. Hoje a gente tem uma competição um pouco mais abrangente do que o mercado local. Então, mesmo quem não esteja na internet, compete hoje com marcas como Casa Bahia, Mercado Livre, Sim. Magazine Luiza, por aí vai. O cashback possibilita com que o cliente de Natividade continue comprando em Natividade, com a condição favorecida.
Lá no posto especificamente, vamos deixar a coisa deixar bem didático, bem prático. Digamos que a parte do valor volta. Né? Você me disse que a média do posto ela é em torno de 1%, porque o posto de gasolina, de combustível, trabalha com uma margem um pouco mais reduzida, né? Isso. Tem outros segmentos da economia que a margem é um pouquinho mais elástica, um pouquinho mais abrangente, mas enfim, hipoteticamente, isso quer dizer que eu vou fidelizar, vou virar um cliente fiel lá do posto e, em média, a cada 100 reais que eu abastecer, e a gente sabe que 100 reais em combustíveis não é tanta coisa assim, né? O preço dos combustíveis tem aumentado muito Brasil afora. A cada 100 reais, por exemplo, eu vou ter em média um real de volta, que eu vou poder acumular lá na minha carteira, não é isso?
É isso. Em média, a gente devolve 1%. Esse mês de julho, agora, em homenagem ao Dia do Motorista, a gente está devolvendo 2%.
Ah, está dobrado?
Esse mês está dobrado.
Quer dizer que se eu comprar 100, 2, eu vou ter de volta?
2 tem de volta.
Uhum.
E a gente faz promoções de diversas maneiras também. Às vezes a gente devolve, em vez de porcentagem, a gente devolve o valor. Às vezes a gente já fez promoções lá de devolver 5%.
Olha.
E aí o cliente vai tendo mais condição de completar ali o mínimo que ele precisa para trocar.
Entendi. E acumulativo?
É acumulativo, os pontos não expiram.
Entendi.
Tem muita gente lá com 60 reais de cashback, tem gente falando que vai tirar só no final do ano para viajar. Uhum. Então aí o cliente vai tendo mais liberdade de como usar o dinheiro que é dele.
Entendi. Quer dizer que se eu quiser abastecer durante o ano todo, abastecendo, sei lá, gasto lá 300 reais de combustível todo mês. E aquilo vai acumulando. Chega no final do ano que você disse, né? Ah, eu vou tirar minhas férias e vou ter uma viagem. Quer dizer, no mínimo, né, dependendo do volume de compras da pessoa, quer dizer, o tanque, né, o combustível para ele viajar, para passear, está mais ou menos garantido.
Exatamente. Além do cashback, a gente também sempre está fazendo sorteios, premiando os melhores clientes, dando brindes avulsos, independente da quantidade de compra do cliente também. Então, além do cashback, a gente faz outras campanhas
para
a base
a
de clientes cadastradas ali, paralelo a isso.
Agora, Vinícius, como é que eu posso me tornar um cliente fiel lá do posto?
Então, hoje é só chegar lá no posto, procurar o Cristiano. O Cristiano trabalha só no BizuCash. E pedir para fazer o cadastro.
Ah, você colocou uma estrutura específica para isso?
Tem uma estrutura específica. E tem uma pessoa que só pensa nisso lá o dia inteiro.
E você me dizia que o limite para poder começar a participar é muito baixinho, né? 10 reais, né? É o mínimo, né?
É, 10 reais a partir... São 10 reais acumulados na carteira, né?
Exatamente.
Só que o cliente se cadastra e começa a acumular. Então, se ele for lá e comprar R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, aquilo ali vai virando dinheiro na carteira dele.
Entendi. Então, basta que eu procure lá o posto e diz, olha, eu quero me cadastrar. Ô, gente, você já vai ter que abastecer mesmo. Né? Tem que botar gasolina no carro, ou álcool, ou etanol, ou produto qualquer lá do posto. Ora, já que você tem que fazê-lo, e ter uma vantagem no final, ora... É vantajoso, não?
Até porque o cadastro é grátis, né?
É, você não paga nada, né?
Não paga
Exatamente.
Nada.
Exatamente.
E falando um pouquinho dos parceiros, hoje o posto é um parceiro que a gente já percebe que os números do posto melhoraram. E a satisfação do cliente também veio junto, melhorou. A gente acredita que estendendo isso para outros parceiros, eles também vão ter essa mesma experiência. Então, a gente está aqui também falando para o comércio de natividade, para as pessoas, para os empresários que se interessarem. Inclusive, a gente tem atendimentos aqui depois da entrevista na rádio.
Entendi.
Então, os comerciantes que se interessarem em ser parceiros nossos, a gente também está de portas abertas.
Perfeito. E aí, você disse a questão do cashback lá do posto, você disse 1%, mas nós conversávamos agora há pouco, você dizia que varia muito de caso para caso. Né? Pega, por exemplo, um ramo da economia cujo empresário ele acha que pode dar um... Você pega, por exemplo, vamos botar aqui especificamente, é muito comum hoje, né, o setor de farmácia, por exemplo, é muito comum dar desconto.
Sim.
Né? Eu acho que a margem é um pouco mais larga, né? E se, por exemplo, um dono de drogaria, por exemplo, quiser dar aí, sei lá, o cashback lá em... E 5% não tem problema nenhum?
Ele configura o sistema no valor que ele quiser. A questão é gerar valor para o cliente.
Entendi.
Se ele for um tipo de negócio que pode dar um cashback maior e ele não der, é escolha dele. Mas às vezes o cliente não vai perceber valor naquele cashback que ele está dando.
Entendi.
Então ele pode configurar com 4%, 5%, enfim, na porcentagem que ele quiser.
perfeito. Agora, o Vinícius, para o empresário, qual é o investimento dele? Existe um investimento mínimo, uma coisa nesse sentido? Até para as pessoas que estão nos ouvindo, um grande número de empresários ouvindo a gente, para que eles possam se interessar, quem sabe, conhecer o produto, né?
Existe um investimento mínimo, a gente cobra uma mensalidade. Uhum. É, só que isso é melhor explicado em entrevistas, né?
Pessoalmente, atendimento pessoal. Até porque, creio eu, cada caso é um caso, né?
Cada caso é um caso.
Não dá para fazer uma regra para todo mundo, né?
É um atendimento de no mínimo meia hora.
Bem
então tem muitos detalhes,
né,
para a gente compor. É, tem a parte de software também que a gente tem que implantar no cliente, uhum, no comércio do cliente. Então é um papo um pouco mais longo.
E ele vai ter a possibilidade, uma vez, de gerenciar tudo isso de forma fácil, simples.
Fácil. Ele cadastra o cliente dele, ele lança o cashback do cliente dele, ele adquire cashback junto com a gente também, uhum, e por aí vai.
Perfeito. E o cliente, como é que ele acompanha isso?
O cliente, quando ele cadastra com a gente, ele ganha um login e senha, ele entra no site bizucash.com.br e acessa a carteira dele.
Lá ele consulta o saldo dele.
Lá ele consulta o saldo.
Vê o quanto que ele comprou.
Se o que ele comprou foi creditado, o cashback.
Exatamente. Ah, então tem como auditar tudo, né?
Tem como auditar tudo.
Perfeito.
Tem como produz histórico ali de compras do cliente.
Perfeito. Então, quem está nos ouvindo agora e que deseja experimentar, digamos assim, o serviço, não tem custo nenhum para o cliente? Ele não fica também, de certa forma, acredito que não fica, não cria, por exemplo, uma obrigatoriedade por parte dele?
Não. Né,
junto com a empresa?
Não.
Ah, não é, ah, eu fiz, eu vou ter que comprar sempre minha vida toda lá. Não é por aí.
Não.
Não é a intenção da empresa fazer, prender as pessoas como se fosse um contrato. Não, não é isso.
Pelo contrário, é dar liberdade para ele. E para o comerciante, o investimento também, ele é um investimento bem reduzido. Essa taxa mensal que eu falei é uma taxa bem reduzida.
Perfeito. É, quem quiser conhecer mais, como é que faz? Eu digo aqui a parte do empresário. Uhum. Né, o consumidor, basta ir lá, você deixou bem claro, basta ir até o posto e procurar pelo serviço, né, o BizuCash. E o empresário, como é que ele faz para conhecer essa ferramenta, conhecer esse produto? Que, na verdade, gente, é uma tendência, tá? É uma tendência nacional, é uma tendência, quiçá, mundial. Como o Vinícius disse, né, a gente tá enfrentando, né, uma concorrência muito feroz, né, do comércio eletrônico, né? Então, quem não se adequar a isso, meu irmão, vai ficar para trás, né?
Sim. Então, o empresário pode entrar no nosso site, bizucash.com.br. Lá tem um Fale Conosco. Uhum. E ele pode também ligar para a gente ou mandar o WhatsApp. O telefone do BizuCash é 22 99820-5307. Uhum. Então, repetindo, 22 99820-5307.
Perfeito. Vinícius, deixa eu falar com o André, um minutinho só. Não, pode ficar aí, o André senta ali. O André, com a empresa dele, com o parceiro dele, eles estão trabalhando, fomentando isso na nossa região. E, aliás, eu tenho acompanhando esse trabalho, né, deles já há algum tempo. Deixa eu falar primeiro com o André. E aí, André, fica à vontade. Bom dia, querido, como vai?
Bom dia, Wanderson. Um prazer estar de volta aqui na Atividade, né? Quanto tempo, né? Eu que também já passei pela Rádio Natividade FM. Hoje a gente está aí respirando inovação por esse Brasil afora.
É verdade. Fala um pouquinho desse projeto que vocês estão trabalhando, o André. Nós falamos agora especificamente, né, lá do posto do Ari, que eu acho que vai estar tá sendo o pontapé inicial aqui em Natividade. É talvez a primeira empresa parceira que, entre aspas, comprou, na verdade, a ideia, está colocando em prática. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre, vocês falassem, na verdade, né?
Então, é uma jornada, né, que começou há 2 anos, e o Fabrício tem uma didática, uhum, muito bacana para estar explicando todos esses detalhes para a gente. Fabrício?
Vamos lá.
Bom, primeiro, bom dia a todos aí, é uma satisfação estar aqui também. Meu nome é Fabrício Boixar. Nós, há 2 anos atrás, quando eu parei de lecionar na Redentora, a Redentoria, uhum, estava em fase de negociação, sim, com a AFIA, né?
O que de fato aconteceu,
sim,
né?
Sim, aí aconteceu, e nessa ocasião eu já sabia que eu não poderia ficar em função de grau de parentesco, né? Por causa do compliance. E eu e o André começamos a trabalhar juntos em alguma coisa em que a gente pudesse fazer como inovação.
Uhum.
E a primeira coisa que nós pesquisamos é que deveriam ter comunidades de inovação, faziam muito sentido né? Então, isso que o Vinícius está falando de comunidade, né? De negócios para inovar, faz muito sentido em todos os lugares do mundo que funcionaram. E nós fomos buscar, né, junto aos órgãos lá, Sistema S, qual seria a comunidade de inovação aqui da nossa região, e não existia. Então, nós decidimos fundar uma comunidade de inovação, né, para que a gente pudesse proporcionar para essa região toda, né, cultura de inovação, e daí surgem novos negócios ou novos modelos de negócio. Né? Então, o Vinícius aqui hoje é uma experiência nesse sentido que deu certo. Né? E fundamos a Noroeste Valley, uma comunidade de inovação.
E a gente tem ouvido, inclusive, do Vinícius, né, o testemunho dele de que isso tem melhorado a empresa dele.
Sim, isso foi muito bacana, né, porque a gente conseguiu... O modelo de inovação, ele é muito confundido como um modelo de implementação de tecnologias.
Uhum.
E não é isso, sabe? A pessoa... inovar é fazer o que você já faz, né, o que você faz, mas de uma forma diferente. Como que eu posso pensar novas soluções para que o meu negócio melhore? Se eu consigo pensar e testar, implementar e colher bons resultados, eu estou inovando. Não necessariamente a tecnologia. A tecnologia só é utilizada nesse meio porque nós estamos no mundo da tecnologia.
Tecnológico,
então,
né?
Então, inovar é pensar fora da caixinha, sabe? Uhum. Você pensar como que eu posso melhorar meus resultados. Então, essa é parte da cultura toda. O Vinícius comprou ideia com a gente lá no início. Hoje ele também é uma liderança junto da Noroeste Valley, né? A gente tem trabalhado para mudar a cultura da região noroeste fluminense aí, né, nesse quesito de inovação.
Como é que vocês estão recebendo, como é que o empresariado tem recebido isso? É tudo muito novo, não é? Tudo muito recente, é uma novidade.
Assim, como todo movimento...
A gente sabe que existe aqui, em linhas gerais, os setores empresariais da nossa região são muito tradicionais ainda, né?
Sim.
E algumas pessoas têm uma certa resistência a essa coisa nova, mas é uma tendência.
Sim, não, e assim, para quem está ouvindo aí que é tradicional, que é conservador, né, a gente tem que pensar o seguinte, que não há substituição de valores, sabe? Há formas de se trabalhar valores de formas inovadoras. Ou seja, é muito comum a gente ouvir aqui no interior, né, poxa, o comércio está caindo, as vendas estão caindo, poxa, a gente não tem como disputar com o meio digital, né, assim, as grandes estão tomando conta em grandes volumes, enfim, está cada vez mais difícil. E eu sempre faço a pergunta, e o que você está fazendo para mudar isso? Porque você pode ser tradicional, mas você tem que reagir. Se nós estamos na época, na era da reação, quem não reagir, entendeu? Tradicional ou inovador não vai muito longe, sabe? Está se cada vez pegando mais pesado. A gente está falando aqui da logística, né? De um grande marketplace de nível nacional que está em Itaperuna já. Então, com isso, eles conseguem atingir a nossa região.
Eles estão deixando já os grandes centros e começa esse projeto de interiorização, né?
Sim. E o pessoal do interior, ou seja, se você é tradicional, faz muito sentido para mim pensar o seguinte, como que nós do interior podemos nos resguardar de alguém grande que está querendo tomar o nosso mercado? O que nós estamos fazendo junto para reagir? Porque você pode ser tradicional, mas se você começar a pensar sozinho, hoje já não funciona mais. Daí, comunidades de inovação, sabe? Então, comunidades são para todos. Não é um grupo de nerd ou um grupo de pessoas de tecnologia. Os comerciantes são comunidades, as prefeituras são comunidades, o Sistema S da região é da comunidade, as instituições de ensino são a comunidade. Então, nós temos que todos esses players que são daqui se unirem, somando forças para pensar de que forma nova a gente pode reagir.
Perfeito. E como é que a comunidade, digo, empresarial, tem reagido diante disso? Como é que tem sido essa acolhida, André?
Bom, as empresas, elas não têm, tipo assim, existe esse patamar hoje de inovação tecnológica, essa mistura dos dois mundos, essa realidade de grandes empresas que estão aqui do lado, aqui em Itaperuna, né, que hoje eu moro em Itaperuna.
Uhum.
Então, isso deixou o mercado muito comprimido mesmo. Então, essa é a solução que as pequenas empresas, que as pequenas cidades têm hoje na mão, na palma da sua mão, dentro desse ecossistema de inovação da comunidade como a Noroeste Verde, que veio para trazer isso para o interior. Nós somos uma comunidade aberta, né, Fabrício, isso aí, não tem nenhum vínculo, não tem dono, tipo, não tem doninho, são pessoas, empresários, professores e profissionais, não é pago, entendeu? É gratuito. Para a gente estar no nosso âmbito, que é inovar e conectar a esses players de investimentos nacionais, como é o case que a gente estava conversando aqui em off do programa do Estado, do Governo do Estado, que é o Startup Rio. que ano passado nós conseguimos entrar, né, assim, numa jornada sem precedentes, sem a gente nem imaginar. Nós conseguimos entrar dentro do edital da FAPERJ, e quem conseguiu conectar a gente aqui, achou a gente aqui através de buscas na internet, foi a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, sem nenhum viés de contatos políticos, entendeu? Foi conhecimento pelo conhecimento. E dentro desse case, a gente tem hoje Natividade, muita gente que está ouvindo aí não deve ter nem noção disso. Natividade é uma cidade de destaque hoje dentro do programa de aceleração de startups do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Natividade hoje tem duas startups que foram contempladas ano passado, que é a Cacatu e a outra, me fugiu o nome aqui.
Da ouvidoria, né?
Ah, uma da ouvidoria pública, que é do Bruno Catatal, filho do nosso grande amigo Babá.
Uhum.
E eles estão dentro desse processo, né? Semana passada mesmo já começou a ativação da segunda fase do programa, né? Que é a banca para estar avaliando em todas as produções. O Vinícius, que está aqui hoje, hoje é dia dele se divertir à tarde e apresentando a sua ideia. Então, tá aí. E esse dinheiro do Startup Rio, do programa, é um dinheiro a fundo perdido. Então, dentro desse tudo de inovar, existe o intraempreendedorismo, que a própria empresa, que existe hoje já nesse modelo tradicional que a gente conhece, ela não precisa da disrupção total. Tipo, o cara não vai ter, como o Fabrício falou, não tem que abandonar tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele já viveu. Ele pode moldar um novo negócio dentro do seu próprio negócio. Daí, esse programa de ideação, como o Startup Rio, que é só um dos programas, né, que atende hoje a nível nacional e a fundo perdido.
Para quem não conhece, o que é o startup, o André, o Fabrício?
Sim, sim. É, eu vou explicar o que é startup. Que
são termos, às vezes, difíceis para muitas pessoas compreenderem.
Sim, e bacana você falar isso, porque eu, particularmente, acho que o André também, a gente passou a traduzir, porque você vai para os grandes centros, o cara fica falando em inglês lá, né, chamado Words, né, Words, enfim. Startup é um projeto de uma empresa ou um projeto de um empreendimento. Uhum. Ele ainda não necessita estar ter um CNPJ, né? Ele é uma iniciativa empreendedora,
é uma ideia
de uma pessoa ou de uma equipe, né? E de base inovadora, tá? E que o que caracteriza mais ela é muito mais a questão de escalabilidade. Eu vou explicar o que é isso, que é: como que eu, um empresário pequeno, como que eu aqui do interior posso ter um negócio com uma equipe inicial pequena e que essa equipe consiga manter a base desse negócio, mas ele possa se transformar em um negócio exponencialmente muito grande. Em geral, é como se compreende startup. O termo em si ainda está sendo muito trabalhado, porque ele é muito variável, né? A lei hoje trabalha startups como sendo empresa até 6 milhões, se eu não me engano. Então, pô, já é uma outra, né? Mas isso mais para fins financeiros e de impostos, né? Tributários. Mas, assim, uma startup pode ser um jovem aluno que tem uma ideia bacana de negócio e quer implementar, é uma startup, um ou dois. Uma startup pode surgir, assim como é do Vinícius, já é um empresário de sucesso, mas ele teve uma ideia nova.
Inovadora.
Que resolva.
Está agregando a empresa dele já.
Que resolva um problema. Então, ou seja, isso é uma startup. Então, ele está validando, ele foi testando como funciona, como não funciona, melhora daqui, que tecnologia eu posso usar, né? E aí a coisa vai se desenvolvendo. Então, startups, para quem não entende, é mais ou menos isso.
E existem recursos para isso, né? Inclusive financeiro.
Sim, existe tudo quanto é tipo de edital que você possa imaginar. Existe financiamento a fundo perdido, existem editais de aceleração, que é o caso do Vinícius, não é só a questão da grana, né? O Startup Rio, ele contemplou aqui na nossa região 10 vagas, ano passado, tá? De R$60 mil. Então, se você tem uma ideia bacana, você jovem aí, poxa, eu tenho uma ideia de negócio bacana, de base inovadora. Você cadastra lá na FAPERJ, isso vai lá para o Rio de Janeiro, eles validam lá. Se você for aprovado, você pode receber R$60 mil, né? Para desenvolver a sua ideia. Mas mais do que só a grana, eles vão te acelerar, eles vão te treinar, te ensinar como validar, quais os processos para que ela dê certo. Isso vale muito mais que a grana, eu costumo dizer, né? E como o empresário daqui tem recebido isso? Poxa, nós estamos no interior e não podemos negar, tá? É muito novo. É tão inovador que a gente não pode falar que não é novo. O que eu costumo enxergar é que o empresário fala assim: eu preciso disso, mas eu não sei por onde começar. Sabe? O empresário sabe que precisa. O que às vezes ele não sabe é que não precisa de alto investimento, de tecnologia, ou que não precisa contratar um consultor caríssimo de longe, entendeu? Se unir com quem está próximo, como comunidade, isso significa gratuitamente, Uhum. Você consegue também inovar.
E aí, exatamente aí em que você, nesse ponto que vocês entram.
Sim, exatamente. Nós fundamos a comunidade, uhum. sabe? E essa comunidade ela não tem uma personalidade jurídica, é difícil as pessoas entenderem isso, né? Mas vocês não cobram? Não, é um movimento voluntário, sabe? Óbvio que eu tenho que pagar os boletos, como costumo dizer, claro. E eu tenho a minha empresa, eu sou um consultor, trabalho com direção, enfim. Eu tenho a minha. O que eu faço profissionalmente, se a pessoa quiser me contratar, vai me cobrar. Mas em hora nenhuma na Noroeste Vale você vai achar algum lugar que o Fabrício diz o que faz. Sempre fiz questão de não falar, sabe? Porque a comunidade somos todos, sabe? Então ela precisa dessa liberdade, ela é o que a gente chama de horizontal, ou seja, não tem dono, sabe? Não tem personalidade jurídica, ela não pode cobrar por um projeto. Então prefeituras, por exemplo, tem algumas prefeituras que a gente está se aproximando para ajudá-las a pensar em soluções. Uhum. Não cobrar dela um projeto. Sabe, não vou implementar o projeto da prefeitura para cobrar, não. Que demanda você tem? Poxa, eu tenho uma galera que a gente conhece aqui, que é voluntária, que te ajuda a pensar e te indica caminhos a seguir. E dali em diante você vai, entendeu?
É o pontapé inicial, né?
É isso aí. Acho que isso vai mudar a região.
Oh, tomara. Fabrício, obrigado pela sua visita, meu irmão.
Obrigado
pelo sucesso, canal. Né, nessas ações empreendedoras, inovadoras, acima de tudo. André, meu querido, obrigado, André, parceiro já de longuíssima data.
É, tem história.
É verdade.
E lembrar e convidar os meninos, meninas aí, jovens empresários aí, para acessar aí a noroesteveile.com.br. A gente tem lá um banco de talentos e serviços, uma parada nova que a gente está trazendo. Que é para cadastrar empresas, serviços, empreendedores. Se você tiver um problema, uma ideia de negócio, tem lá um time lá pronto lá para te ajudar e somar com você, para a gente curar essas dores aí empresariais aí que a gente tem aí. Uhum. Né? Problemas é o que a gente mais tem, né? Então a gente precisa Sim. mesmo de gerar soluções no coletivo.
Sim. Uhum. E só explicar também o site, que é o seguinte, poxa, se eu tenho uma empresa, eu presto um serviço aqui na região. Vou dar um exemplo, não é meu caso, tá? Eu faço sites. Então eu entro na Noroeste Vale e me cadastro. Olha, eu sou Fabrício, minha empresa se chama sites.com e eu estou aqui em Itaperuna e eu faço sites. Quem estiver precisando, estamos aí. E, ou seja,
acaba sendo uma vitrine também, né?
Exatamente, gratuito para quem quiser. Tá? Uhum. Qualquer instituição que queira. A ideia nossa é, se eu preciso de um site, quais são as pessoas do Noroeste Fluminense que fazem site? Porque a gente percebeu também isso, sabe? Que é muito comum, isso já aconteceu comigo. O cara daqui do interior contrata um consultor de São Paulo, uma empresa de São Paulo, para prestar um serviço. Aí esse cara de São Paulo fala assim, é muito longe para mim. Ele vai e contrata uma do Rio. Uhum. Aí o Rio fala assim, ainda tá longe aqui para mim, eu vou contratar de Campos.
E acaba chegando na pessoa
O cara de Campos contrata o cara de Itaperuna para fazer, porque ele está lá para...
subcontratação, sub.
Para dar o suporte, ou seja, desses 20 mil que foi investido
naquele projeto... Vai sobrar pouco, né, para quem de fato fez, né?
O cara que fez ganhou 2 mil e é daqui. Então, a gente está trabalhando para esse cara, mesmo que ele não cobre os 20... Mas que ele cobre 10, entendeu?
E ganha os 10.
A quem está investindo aqui, invista nesse cara que é quem realmente tem muita qualidade, está fazendo, uhum. num preço melhor, entendeu? E ele economiza também e o dinheiro fique na região.
É, sim.
Esse é o lance importante, sabe?
Os talentos estão aí, né? A gente tem esbarrado muito com isso.
O interior, nós estamos em Natividade. Natividade precisa entender isso. Como que Natividade faz, enquanto município, para que o dinheiro de Natividade circule dentro de Natividade? Esse é o pior cenário, é para onde está acontecendo, ou seja, a gente tem uma evasão de divisas gigantescas, a gente precisa ter esse fluxo contrário.
Perfeito. Viris, obrigado também, meu irmão, sucesso lá no posto, está inovando, na verdade, está sendo a grande incubadora, podemos... incubadora já não é, né? Já nasceu, na verdade, né? Incubou durante um tempo e agora já eclodiu, né? Se assim nós podemos dizer, e o projeto já está sendo... É colocado em prática, né? Quem quiser, então, se cadastrar, procura lá o Posto Bahia, grátis, não paga nada, né?
Obrigado, Wanderson. Isso, quem quiser se cadastrar, é só procurar o posto e fazer seu cadastro gratuito.
Você vai comprar e ter dinheiro de volta. Olha que bacana, hein? Muito bom. Obrigado, um abraço para vocês, meus queridos. São 9 horas e 56 minutos agora.